Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Está no ar mais uma edição do Rumo Desportivo. Bem-vindas e bem-vindos. Hoje o clube em destaque é do Conselho de Guimarães e faz do futebol, seja em que género, em que idade for, a sua bandeira. Fundado a 12 de junho de 1970, o emblema em destaque é o Grupo Cultural e Desportivo Águias Negras de Taboadelo. Temos como convidada a capitã da equipa feminina de futebol, Paula Silva, o treinador da mesma equipa, Tiago Gonçalves, e o presidente do clube, Jorge Pinto. Bem-vindos e bem-vinda ao Rumo Desportivo. A equipa feminina está na terceira divisão nacional, a discutir a segunda fase na Zona Norte. Com 4 jogos realizados, as Águias Negras de Taboadelo estão na penúltima posição, com 3 pontos, uma vitória e 3 derrotas. Paula, és a capitã desta equipa. De que forma é que estão a encarar esta fase? Como um extra, depois de terem conseguido o apuramento, ou, por outro lado, gostavam de estar ou gostavam de ter nesta fase mais pontos, ou sentes que a equipa poderia já estar noutro nível nesta segunda fase?
Boa noite. Claro que sim, gostávamos de estar mais acima da tabela. Sabíamos que não ia ser fácil, são equipas muito competitivas, lá está, as melhores da terceira divisão. Mas estamos a dar o nosso melhor para alcançar os nossos objetivos e estar cada vez mais acima.
As Águias Negras de Taboadelo começaram bem esta fase com uma vitória sobre a escola Hernani Gonçalves, mas depois seguiram-se as derrotas com o Corrilhã, o Lusitânia de Lourosa e o Braga B no último fim de semana. E estes resultados mais recentes são uma prova inequívoca do aumento de competitividade?
Sim. Tivemos paradas dois fins de semana, pelo menos, e também nos abalou um bocadinho. Como ficámos, a competitividade levou-nos a não termos tanto ritmo. E então foi mais difícil disputar os jogos.
Em relação a esta equipa das Águias Negras de Taboadelo, o treinador é o Tiago Gonçalves. Bem-vindo também ao Rumo Desportivo. Pode-se considerar que esta época está a correr melhor do que se esperava no início da temporada, ou o apuramento para a segunda fase era já um objetivo que estava nas cogitações da equipa?
Olá, boa noite, obrigado pelo convite. É assim, nós já no ano passado tivemos muito perto de o conseguir. Falhámos nas duas últimas jornadas, ficámos muito perto. Apesar de não ser nada que fosse obrigatório atingir, é algo que para o crescimento sustentado acabou por ser normal. Mas, claro, para a nossa realidade é sempre um bocadinho complicado, porque estamos a falar, somos a quarta equipa do Conselho de Guimarães, todas elas têm futebol feminino, e nós temos uma freguesia pequeninha, estamos inseridos, um clube muito inserido numa localidade pequena, consideravelmente, se compararmos com Brito e próprio Vitória de Guimarães, depois temos ali o Polvoreira muito perto, ou seja, para a realidade acaba por ser um feito para elas, para a realidade do clube.
E esse aspecto de Guimarães estar tão forte ou ter tanta presença no futebol feminino é mais favorável ou menos favorável, por exemplo, no que diz respeito à composição do plantel? Por um lado, podem ficar, e perdão uma expressão, com as sobras de clubes maiores, obviamente, mas por outro, as jogadoras podem ser repescadas para clubes de maior dimensão. E aqui falo precisamente mais do Vitória, que tem naturalmente um investimento maior.
Sim, é verdade, Tiago, mas o que acontece em Guimarães, eu só posso falar pelo Conselho de Guimarães, mas creio que é um bocadinho o que acontece pelo país todo neste momento ainda. O futebol feminino ainda está a crescer muito gradualmente, ainda não temos uma base sólida que permita tu teres 4 equipas, por exemplo, num dos clubes femininos, e o que está a acontecer é que as equipas grandes estão a absorver para fazer equipas sub-19, para fazer equipas B, para fazer equipas A. E isso suga tudo o que está à volta. Ou seja, tu não tens uma base sólida para poderes monenciar a todas as equipas. E o que acontece é o contrário daquilo que tu estavas a referir. É que as atletas vão para os clubes grandes, não têm oportunidades e depois querem desistir. E isso é um fenómeno que nós temos visto nos últimos 3 anos. É que depois as atletas, depois de chegarem a outro patamar, as atletas já não querem regressar aos clubes de origem e acabam por desistir. Isso numa fase embrionária, como estamos no desenvolvimento de futebol feminino, não ajuda.
E essa razão deve-se sobretudo à desilusão de serem dispensadas de um clube grande ou há outros motivos que levam a essa desistência? Porque no futebol feminino, que obviamente há muita mais experiência a esse nível, os jogadores acabam por, muitos deles, descerem de patamar e acabam por continuar as suas carreiras. Ou seja, qual é que é a diferença entre um género e outro?
O problema atual do futebol feminino acaba por ser o problema que já existiu no masculino há uns anos atrás. Na altura foi resolvido com o aumento da criação do número de equipas, com melhores qualidades de infraestruturas e que permitisse trabalhar. O problema é que tu neste momento não tens a diferença entre as equipas de topo e as equipas mais baixas, com menos condições, ainda é muito grande. Então os atletas depois chegaram a um patamar, já não querem regredir, porque ainda não têm uma base intermédia que permita eles ficarem ali, como acontece no caso do masculino.
A criação da terceira divisão nacional acabou por ser, ou ainda não é suficiente para esbater essas diferenças?
Já ajuda. O problema é que a base ainda não consegue dar suporte a tudo o resto.
Certo. Olhando e concentrando novamente no caso das Águias Negras de Tabuadelo, ficaram em segundo lugar na primeira fase, com apenas 2 derrotas, frente ao incontestado vencedor Braga B dessa série, e também um empate diante do terceiro Tircense. Das 7 vitórias alcançadas, 4 foram por 3 golos ou mais de diferença. Estavam à espera de conseguir um domínio tão acentuado na maior parte desta primeira fase? Como acabou por acontecer?
À espera, não sabíamos muito, porque assim, acabámos por ter 2 equipas que não conhecíamos, e depois estamos a falar, no caso, por exemplo, do Tircense, que é um clube grande da cidade, não é? Comparativamente, lá está, com a questão de um clube como da freguesia como nós. Mais a questão do Roriz, que era um clube também que já tem uma base para trabalhar, ou seja, havia algumas incógnitas. Não sabíamos até que ponto. Agora, o que começa-se a notar é que o caso do Águias Negras, com 3 anos, com uma base, atualmente se calhar 90% do plantel já está connosco há 3 anos. Isso acaba por começar a dar um bocadinho de maturidade face àquelas equipas que estão a dar os primeiros passos, ou seja, estão a ter agora as dificuldades que nós tivemos há 3 anos atrás. Ou seja, acabamos por já ter um bocadinho de maturidade diferente em relação a essas equipas que estão a iniciar.
E esse assunto acaba por entroncar na questão seguinte, que é, de facto, o quarto ano do futebol feminino nas Águias Negras de Tabuadelo. Na última época, ainda que marcada pela pandemia, e isso tenha condicionado o próprio formato da competição, a equipa aproximou-se, como já falámos, da qualificação para a segunda fase, neste caso de apuramento de campeão, tendo ficado a 3 pontos desse objetivo. Paula, tu estás desde o início do projeto da equipa feminina no clube. Vocês pressentiam que esta época, que esse passo poderia ser dado, ou seja, chegar à segunda fase?
Sim, sem dúvida. Já passámos por muitas dificuldades, crescemos imenso e acho que este ano todas nós queríamos mais. E esse mais era a fase de apuramento de campeão.
E, portanto, quando atingiram esse objetivo, foi mais o concretizar de um sonho ou mais um passo? Ou seja, quase como uma missão que tinham mesmo de cumprir já esta época?
Missão não digo, mas é mais um passo para um feito no clube. Acho que todas nós merecíamos, tanto o presidente como o treinador, e é um motivo de orgulho, sem dúvida.
A equipa feminina das Águias Negras de Tabuadelo foi criada na época 2018-2019. Na altura, em 23 jogos, conseguiu apenas um empate, de resto tudo derrotas, isto com a equipa na 2ª Divisão. Em 19-20 manteve-se nesse escalão e já conseguiu ficar a meio da tabela, apesar de longe das posições de apuramento. Em 2021 é criada a 3ª Divisão e a equipa fica mais perto da qualificação para a 2ª fase, como já falamos, um feito que foi alcançado na atual temporada. Feito este contexto, é a altura de introduzirmos nesta conversa o presidente do clube, Jorge Pinto. Este escalar, digamos assim, este escalar de objetivos, de posições também na tabela classificativa, é sinónimo de um crescimento sustentado por parte da equipa feminina?
Boa noite, obrigado pelo convite. Sim, nós quando criámos a equipa de futebol feminino foi até numa situação que não estávamos minimamente a pensar em fazê-lo, mas as coisas aconteceram muito, muito rápido. E a partir do momento que elas aconteceram, nós começámos a notar que havia ali potencial para ir escalando passo a passo e começámos a ver que as atletas, no caso aqui, por exemplo, da nossa capitã, que foi uma das atletas que iniciaram, um querer, uma vontade e uma dedicação muito boa e que nos levou a pensar que poderia ser, podíamos ir longe, como foi o caso deste ano.
Portanto, naquela primeira época em que o desânimo pode ter sido instalado de alguma forma, porque foram quase só derrotas, não se pensou, não se hesitou em suspender o projeto?
Pensou, até por uma razão, porque para além das derrotas...
Os custos.
Os custos e não só. Nós tivemos uma penalização que tivemos que fazer 6 jogos à porta fechada, por um erro de secretaria na inscrição de uma atleta. E tudo isso, nessa altura, levou-nos a pensar em desistir do projeto. Tenho que dizer e ser aqui muito sincero e dizer que se não fosse o atual presidente da Associação de Futebol de Braga, nós tínhamos desistido. Ele é que não deixou.
Manuel Machado.
O Manuel Machado. Foi uma pessoa que esteve sempre do nosso lado nessa altura, que foi uma altura muito difícil, muito complicada. E ele acreditava no projeto e acreditou e não deixou que isso acontecesse, mas esteve muito perto de acontecer.
Paula, tu já estavas no clube nessa altura. As jogadoras também tiveram alguma força para que fosse possível continuar com a equipa?
Claro que sim. Tudo isso nos uniu e nos motivou ainda mais para que não desistissem de nós, do nosso sonho de crianças, não é? E sempre nos ajudaram, não os podíamos deixar assim, então continuamos.
Mas quando pairou no ar essa possibilidade de a equipa terminar, o que é que vocês sentiram no balneário? Como é que olharam para esse cenário?
Ficámos tristes, claro que sim. Era o sonho de muitas de nós e podia ter acabado ali. Felizmente não acabou e agora estamos muito bem, mas no momento custou um bocadinho.
Essa primeira época, eu diria que foi um ano zero, ou menos um, como às vezes se diz agora. Esse sofrimento acaba por fazer com que as vitórias hoje em dia sejam mais saborosas.
Sim.
É um claro exemplo disso, Águias Negras de Tabuadelo.
Sim, é um exemplo mesmo, porque lembrámos-nos dos anos que passámos, do que sofremos, e só nos dá cada vez mais luta para ganharmos os próximos jogos e para fazer ainda mais feitos históricos.
Aquilo que o Tiago estava a dizer no início deste programa, que muitas vezes as jogadoras acabam por desistir, sentes ou na altura temias que isso poderia acontecer com grande parte das jogadoras se a equipa fosse suspensa ou fosse terminada?
Sim, porque a maior parte de nós nunca tinha jogado futebol, nunca tinha estado em equipa nenhuma e estávamos a ver-nos a morrer na praia, não é? Como se diz. E algumas, poucas, até acabaram por sair do futebol, mas a maior parte lutamos, unimos e conseguimos que não desistisse.
O Tiago Gonçalves é agora treinador da equipa principal, é a primeira época nessa condição, mas já estava no clube, tendo sido inclusivamente adjunto anteriormente. vendo, não digo do lado de fora, mas com menos holofotes voltados para si, de que forma é que foi vendo esta evolução das Águias Negras de Taboadelo, com uma possível desistência, com tantas derrotas no início, de que forma é que olha para tudo isso?
Eu vendo de fora consigo ter uma visão diferente, porque também conhecia a forma como o projeto foi feito, apesar de não estar no primeiro ano, mas conhecia principalmente as pessoas que faziam a força por aquilo. E nisso tenho que dar o mérito ao presidente e ao Bruno, que na altura era o coordenador, porque o Taboadelo acaba por trabalhar um bocadinho diferente, que depois nota-se nisto. Sendo um clube mais de freguesia, é direcionado mesmo para ajudar a freguesia. E isto nota-se, a maior parte das miúdas são de lá da zona. E o clube tem esse intuito, e tem as pessoas que estão direcionadas não de fazer dinheiro com aquilo, ou de tirar alguma rentabilidade para outro tipo de projeto, mas mesmo para investir na qualidade do jovem, seja masculino ou feminino. E nós que estávamos de fora, eu consegui e tendo a percepção que elas tinham essa dificuldade, mas notava-se que com o tempo as coisas iriam conseguir melhorar. Era preciso era que elas tivessem a percepção, e elas sabiam, lá está, como a Paula referiu, a maior parte delas nunca tinham jogado a bola numa equipa. Isso era trabalho que iria ter que ser feito. Isso é uma das grandes dificuldades do futebol feminino. É que lá está, a própria base, como ainda não é suficiente, muitas das vezes nós estamos a trabalhar no plantel sénior e estamos a trabalhar com 13 escalões etários. Eu às vezes tenho miúdas a trabalhar de 13 anos junto com atletas de 30 anos.
E é diferente pegar numa jogadora com 2, 3 anos de futebol, ou nem isso, com 17 anos, por exemplo, do que como acontece no futebol, porque isso já está mais alicerçado. As jogadoras com 17 anos já têm 10, 11, 12 anos de futebol.
Sim. Eu até posso dar outro exemplo. Por exemplo, atualmente o Águias Negras não tem 2, 3 atletas na seleção nacional, porque elas saíram este ano pelo tal, lá está, aquela questão que nós falámos anteriormente, os clubes grandes depois
tentam... Foram para clubes?
Tentam vir pescar. Não vale a pena estar a referir os clubes, não interessa, não é essa a questão. Só que o trabalho que foi potenciar essas atletas, este trabalho de 3 anos permitiu que este ano essas atletas foram chamadas à seleção nacional sub-15 e sub-17. Mas o trabalho foi feito em Taboadelo, não foi feito no clube onde elas chegaram este ano. Não é? Porque elas chegaram lá, passado 2 meses, estão na seleção, sub-15, sub-17 nacional. O trabalho foi feito lá, foi feito pelas pessoas que estavam lá durante aquele tempo. E isto de trabalhar com, lá está, esta questão de trabalhar com 3, 4 escalões etários ao mesmo tempo, no mesmo grupo, é uma das grandes dificuldades, mas também um dos grandes desafios para quem está a treinar. Porque eu já trabalhei em todos os escalões etários, desde petizes até séniores masculinos. Mas no feminino eu tenho que trabalhar com 3, 4 escalões etários ao mesmo tempo, no mesmo grupo. Porque lá está, era a questão que o Tiago estava a referir, que não há base, ainda não há esta base, então obriga-nos a trabalhar assim.
Já falamos muito do passado, do presente do Águias Negras de Taboadelo. Olhando agora para o futuro imediato, que é o correspondente à segunda fase da terceira divisão nacional, ainda faltam disputar 10 jogos, portanto ainda está numa fase inicial esta prova. Tiago Gonçalves, como treinador, depois do primeiro objetivo, e diria o grande objetivo ter sido cumprido da temporada, o que é que resta fazer a esta equipa até ao final da época?
Resta fazer muita coisa, porque...
Mas sim objetivos concretos a nível de posição, a nível de pontos?
Nós não temos objetivos definidos em termos de posição, em termos de pontos. Temos em termos de qualidade e crescimento, porque isso é que é importante, porque nós temos de trabalhar este ano para o próximo ano. Não podemos estar-nos a focar só neste ano, porque senão, para o ano, metade do trabalho pode não ter sido feito. E estamos a pensar só no presente. Agora, as atletas estão focadas, aquilo que a Paula referiu, neste momento... Nós já não estamos habituados a estar tanto tempo sem ganhar. Porque já estamos num patamar. Já nos começámos a habituar ao contrário.
Três derrotas consecutivas, já o clube já estranha.
Já estranha, exatamente. As atletas já estranham também. Coisa que no passado, lá está, como referiu, se calhar já era uma coisa mais normal.
A Paula é um caso curioso, no sentido em que é capitã de uma equipa com apenas 20 anos. Pergunte nesse aspecto que vantagens e que desvantagens é que esse estatuto te proporciona?
o facto de também ser das mais antigas no clube, não só pela idade, não sou das mais velhas, é verdade, mas acho que o querer e a união que transmite ao grupo é a maior vantagem para o clube e para a equipe.
E olhando para o que se segue neste campeonato e nas próximas épocas, o que é que sonhas atingir com as Águias Negras de Taboadelo?
Crescer muito, trabalhar para sermos melhores e, quem sabe, subir de divisão para o ano ou um próximo ano.
Mas com a ambição de, até em termos de clube, chegar a outro patamar?
Sim, claro que sim. Não queremos ficar por aqui.
Tens esse, e ainda com 20 anos, obviamente ainda com uma carreira toda pela frente, tens esse sonho de um dia ser jogador profissional?
Sim, acho que a maior parte de todas nós tem esse sonho. Sempre gostávamos de jogar futebol e agora que nos vemos a jogar futebol há 4 anos, quem é que não gostava de ser jogadora profissional?
E sentes que esse sonho agora está mais perto com as conquistas a nível competitivo do futebol feminino, até da própria seleção, do que sentes que esse sonho está mais perto agora do que há 4 anos, quando iniciaste?
Sim, lá está. Tal como já foi referido, agora já nos conhecem mais. Já somos um clube mais visto e quem sabe não apostem mais em nós na seleção e tudo mais.
Em termos de jogadoras portuguesas ou internacionais, tens algumas referências que gostasses de elencar?
Andrea Norton, do Braga. Da mesma posição que eu, não sei, identifico-me muito com ela.
A jogadora que marcou o gol que deu o apuramento para a primeira fase final de Portugal. Falamos da equipa feminina das Águias Negras de Taboadelo, mas este clube tem também uma formação masculina a nível sénior. Neste momento é a quarta classificada da Série D da primeira divisão da AF Braga, o último escalão, da associação. É uma equipa que, apesar do quarto lugar, ainda tem hipóteses matemáticas de subir à divisão de honra. Jorge Pinto, olhando para este passado recente do clube no setor masculino, existe essa ambição de subir divisão já esta época?
A ambição existe sempre, não é? Porque, como costumamos dizer, na divisão que estamos, descer não descemos. Portanto, só temos que pensar em subir. Se eu disser que é uma meta que eu gostava de atingir, não me tiro ao sono, sinceramente. Não é aquilo que eu mais quero. O que me está a fazer e que me fez ao longo destes anos do projeto que estamos a levar a cabo é ter o orgulho de ver na nossa equipa sénior, e já agora uma parte, nós enquanto direção, quando tomamos conta do clube, acabamos, nesse ano foi o último ano de equipa sénior, nunca tinha havido interregno e nós acabamos os séniores para apostar na formação, para que depois conseguíssemos dar um seguimento devidamente sustentado.
E estamos a falar do interregno de quantos anos?
3 anos. E pronto, e melhorar as instalações, conseguir o sintético, e isto para dizer que tenho o maior orgulho é ver, por exemplo, como no domingo, a nossa equipa sénior estar a jogar com 10 jogadores formados no clube. E esse sim é digamos que é o objetivo e foi o coloar do nosso trabalho ao longo do início do nosso mandato.
Mas tem alguma meta para a subida de divisão? A equipa esteve apenas uma vez na divisão de honra, que na altura era o principal escalão, portanto nunca esteve nos campeonatos nacionais. Há essa ambição de subir mais etapas mesmo nesta equipa?
Sim, eu penso que agora, depois deste trabalho feito e de ver a qualidade do nosso plantel, porque é um plantel muito jovem, mas tem muita qualidade. Tem muita qualidade porque são jogadores que foram formados por treinadores que têm escola e têm saber e, portanto, nota-se o excelente futebol que eles praticam. E é evidente que se a maioria desses atletas permanecer no clube, estou certo que pode não ser este ano, mas para o ano, certamente que vamos conseguir a subida, porque eles têm mesmo muita qualidade.
Falamos da equipa sénior feminina, da equipa sénior masculina, mas há também escalões de formação, como já fomos referindo ao longo deste programa, tanto num setor como no outro. Neste momento, e sendo o clube, penso eu, catalogado, digamos assim, com 13 estrelas por parte da Federação Portuguesa de Futebol na condição de entidade formadora, qual é neste momento o posicionamento do clube? É essa ambição cada vez mais forte de ver jogadores, tanto no masculino como no feminino, da equipa sénior, jogadores da equipa sénior, que passaram pela formação do clube?
Claro que sim. E a nós, como disse o Mr. Tiago há bocado, por muito que nos custasse ver sair, por exemplo, as atletas que saíram, temos muito orgulho em saber que elas que vão à seleção nacional, gostava muito também daqui 2 ou 3 ou 4 anos ver a Paula a jogar num Braga, numa equipa profissional, a Paula e outras que possam ter capacidade para isso, e acredito que sim. E isso é fantástico, como é evidente, é por isso que fizemos a aposta na formação, tem vindo a dar os seus frutos, tanto a nível de atletas como a nível de treinadores, que também já saíram para outros patamares, e portanto acho que o rumo é esse.
Nesta equipa feminina, o Tiago já disse, o treinador já disse que nos treinos há jogadoras da formação, sub-17, sub-19. No teu caso, Paula, em que não há muitos anos tinhas essa idade de formação, mas na condição de capitã, como é que funciona o teu papel em termos de integração dessas atletas mais jovens? Não são muito mais jovens do que tu, mas que naturalmente não têm a vivência que tu já tens nas Águias Negras de Tabuadelo.
Tentamos reintegrá-las ao máximo no plantel. Claro que são novinhas, vêm sempre com vergonha e tal, mas tentamos pô-las com a maior vontade connosco, e mesmo os místers também, que é para elas se reintegrarem.
O Tiago foi treinador da formação, nomeadamente no futebol masculino. Naturalmente que há diferenças entre um aspecto e outro, mas essa vivência como treinador da formação ajuda também, como treinador da equipa sénior feminina, neste caso, ajuda na integração dessas jovens atletas?
Sim, eu sou apologista que todos os treinadores deveriam passar obrigatoriamente no processo de formação por todos os escalões. Mais do que andarmos aqui com esta história dos cursos e por aí em diante, deveriam obrigatoriamente passar por todos os escalões para saberem, lá está, no caso do feminino atualmente acontece muito isso, mas no caso do masculino também acontece muitas vezes. Nós temos atletas de 17 anos e temos atletas de 35, e temos que saber lidar com todos eles. No caso do feminino a diferença é mais gritante, e eu vou corrigi-lo aí, porque não são sub-17, nós temos às vezes sub-13, sub-15, sub-17, sub-19 e 30 anos. Ou seja, quando falo em 5 escalões etários é mesmo isto. E elas estão a trabalhar todas ao mesmo tempo, e o facto da experiência de já ter passado por ali ajuda. No entanto, o futebol feminino é um mundo muito diferente do futebol masculino, em termos de gestão. Em termos de processo, é igual. Em termos de gestão, é muito diferente. É preciso passar por eles para se perceber.
Quais é que são as principais diferenças?
As personalidades, as formas de reagir, tudo. Ou seja, em termos de operacionalização do processo de treino é tudo igual. Mas em termos da forma como se lida, a forma como se gera, as emoções, isso é tudo diferente. Porque estamos a falar no género feminino e no género masculino. E os homens reagem diferente das mulheres, as miúdas reagem diferente dos rapazes. E obriga-nos a nós a também nos termos que adaptar e ver qual é a melhor forma para lidar o processo, basicamente.
Estamos a chegar ao final do Rumo Desportivo, hoje direcionado para as Águias Negras de Tabuadelo. Há pouco o presidente Jorge Pinto falou das infraestruturas. Neste momento, o clube tem as condições necessárias para nos próximos anos não se preocupar com este tipo de equipamentos?
Nós nunca temos as condições necessárias, quer seja o Tabuadelo,
mas mínimas.
Mas mínimas, exatamente. Clubes da nossa dimensão, porque somos de um clube de uma aldeia, e que absorvemos muitos miúdos de formação das aldeias vizinhas. É evidente que temos sempre infraestruturas a melhorar. posso lhe dar um exemplo, por exemplo, nós neste momento o que nos está a fazer muita falta é melhorar o nosso posto médico, por exemplo, do tal de mais qualidade, mais conforto, e quem diz esse diz outros aspectos, mas devagarinho, com os pés bem assentos no chão, vamos conseguindo. Isto só, dar aqui só uma parte. O Aguilhães de Tabodelo, quando formou a equipa de futebol feminino, foi a segunda equipa do Conselho de Guimarães. Não existia Vitória, não existia Brito, não existia ninguém. E no ano a seguir, a única equipa que existia, que era o Sandinenses, desistiu. E ficou só o Aguilhães de Tabodelo.
Portanto, neste momento, é o clube mais antigo de futebol feminino em Guimarães.
Exatamente.
Certamente que já falamos de muitos dos objetivos que as Águias Negras de Tabuadelo querem implementar no futuro, mas, Presidente, se tivesse de escolher um, qual é que seria o seu maior sonho?
É muito difícil, mas gostava de ver uma atleta nossa a jogar num campeonato da Primeira Liga.
Muito bem, fica este objetivo, este sonho do Presidente. Agradeço a presença do Jorge Pinto, também do Tiago Gonçalves, treinador da equipa feminina e a capitã. Obviamente agradeço também a presença da Paula Silva. Em destaque no Rumo Desportivo esteve a equipa do Águias Negras de Tabuadelo, e é desta forma que nos despedimos de mais uma edição do Rumo Desportivo. Nós voltamos na próxima semana para continuar a falar do fenómeno desportivo na região do Minho.
Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.